Carmen Lúcia vota em julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista Siga. Julgamento histórico deve se estender até sexta-feira 12. O portal ICL Notícias vai informar aqui os fatos mais importantes ocorridos no quinto dia de julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado de 2022, nesta quinta-feira, 11. Além de Bolsonaro, fazem parte do grupo os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, o deputado Alexandre Ramagem, o ex-ministro Anderson Torres e o tenente-coronel Mauro Cidade. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação dos 8 réus por todos os crimes apresentados pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Nesta quarta-feira, 10, o ministro Luiz Fux votou para condenar apenas o general Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Votarão ainda os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, nessa ordem. O julgamento histórico deve se estender até sexta-feira 12. Acompanhe os principais momentos do julgamento no STF. Bilhete. Fux acaba de escrever um bilhete para o ministro Zanin enquanto Carmen Lúcia fala sobre as discussões com relação à questão da competência do STF para julgar o caso. Se tem voto eletrônico, não precisa voto impresso, ironiza Dino. Se tem voto eletrônico, não precisa voto impresso, brinca Dino, ao ver Carmen Lúcia levantar as 400 páginas do voto da ministra. 8 de janeiro. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo depois que as pessoas saíram a passear, condena Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Quem assina o autógrafo da lei, que criou os crimes de golpe de Estado e absolição democrática do Estado de Direito, foram 4 dos 8 réus, diz Carmen Lúcia em referência a nomes como Bolsonaro, Augusto Heleno e Anderson Torres. Dino ataca anistia. Em seu aparte, Dino ataca a possibilidade de anistia. Há uma ideia de que anistia e perdão é igual a paz. E foi feito um perdão nos Estados Unidos, mas não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes a paz se obtém a partir das instâncias repressivas do Estado. Reação de Fux. Luiz Fux permaneceu o tempo todo de cabeça baixa enquanto Carmen Lúcia e Flávio Dino, em tom descontraído, exaltavam a possibilidade de concessão de apartes e do debate democrático no tribunal. O ministro, que votou durante todo o dia de ontem, não permitiu apartes durante seu voto. Ao longo da leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, Fux fixa os olhos no computador, provavelmente lendo o voto da ministra, mas ele evita contato visual com os colegas. Carmen Lúcia alerta que democracia ainda corre riscos. Carmen Lúcia adverte que a democracia brasileira ainda corre riscos, em nenhum lugar do mundo e menos ainda aqui não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo. Que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Não poucas vezes, aliás, muito cinicamente surrupiados por antidemocratas, que tentaram se valer destes mesmos direitos. 396 páginas. Eu escrevi 396 páginas, mas não vou ler, afirma a ministra Carmen Lúcia, ao conceder uma aparte ao ministro Flávio Dino. Constituição de 88. Sobre o período de vigência da Constituição de 1988, Carmen pontua: se houve dor, também houve muita esperança. Apesar dos pesares, dos perrengues. Lei é para ser aplicada igualmente para todos, diz Carmen Lúcia. Carmen Lúcia faz uma dura crítica à impunidade, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos, responsabilidade penal é para ser apurada nos termos da legislação aplicada. E o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento. E como juízes, é que o juiz é obrigado a julgar. Nada mais. Carmen Lúcia indica que deve condenar Bolsonaro e outros 7 réus. Os fatos que foram descritos na denúncia não foram negados em sua essência, afirma Carmen, ao indicar que deve condenar os réus do núcleo crucial, entre eles Jair Bolsonaro. Recado para Fux. Carmen manda o primeiro recado para Fux sobre a relevância histórica do julgamento. O que há de inédito nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro. A reiteração de atos, fatos e práticas reiteradas de rupturas constitucionais, institucionais e políticas, que impedem a maturação democrática desse país, completou. Importância dos processos penais. Carmen Lúcia começa seu voto fazendo uma digressão sobre a importância dos processos penais e o impacto que eles têm para a sociedade. Para mim, todo processo penal é humanamente difícil. Juridicamente é mais um processo. Voto. Ministra Carmen Lúcia começa a leitura do voto. Placar. Placar está em 2-1 para a condenação de Bolsonaro e mais 5 réus. 3-0 para a condenação de Braga Neto e Cidade Início. Com 23 minutos de atraso, o ministro Cristiano Zanin abre a sessão da primeira turma para o julgamento de Bolsonaro. Da primeira fileira, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, veio acompanhar a votação de hoje. A presença dele ocorre depois de o voto de Luiz Fux escandalizar os colegas de STF. Gilmar e Fux tiveram uma série de atritos durante os anos de Operação Lava Jato, quando estiveram em alas opostas no STF. Gilmar era o líder do chamado Bloco Garantista, enquanto Fux atuava de acordo com os interesses do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador da República Deltan Dallagnol. Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia será a primeira a votar nesta quinta. Seja membro do Instituto Conhecimento Liberta e garanta acesso total a mais de 300 cursos, materiais e séries exclusivas. Saiba mais em icl.com.br.